Boa noite, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em João 10 e vamos refletir sobre esse texto na noite de hoje. As crianças vão sair agora. Crianças até 7 anos podem sair. E nós vamos ficar aqui e estudar o texto de João 10. João 10, versículos 1 a 6. Nós estamos prosseguindo no estudo do livro de João. Temos caminhado estudando este livro. Estamos conhecendo o Evangelho de João. Temos aprendido lições preciosíssimas nesse livro. E temos visto que o objetivo do evangelista João é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que as pessoas creiam nele, através da exposição dos fatos que são narrados nesse Evangelho, as pessoas creiam nele e sejam salvas. De modo que o objetivo do Evangelho é promover a fé no Filho de Deus. É por isso que João, movido pelo Espírito Santo, escreveu esse santo evangelho que leva o seu nome, para promover a fé no Filho de Deus. E a nossa expectativa é que, ao longo da leitura, do estudo desses versículos que temos conhecido, dos textos, dos parágrafos que temos comentado, a fé que os irmãos têm em Cristo seja robustecida. E aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, Deus use a sua palavra para promover, para plantar de modo sobrenatural a fé em Jesus Cristo no coração daqueles que ainda não têm essa fé. E dessa forma essas pessoas passem a ter vida, vida verdadeira, vida eterna pela fé em Cristo. O texto que está diante de nós é João 10, de 1 a 6. E o texto diz o seguinte: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. A mensagem central, a lição principal que eu quero frisar a partir desse texto é esta, que é colocada aí agora. As pessoas que pertencem a Cristo são reconhecidas por segui-lo com prontidão e exclusividade. Como nós reconhecemos um crente? Como nós reconhecemos uma ovelha de Jesus? Como nós podemos olhar para uma pessoa e dizer: essa pessoa realmente é alguém que nasceu de novo, é um seguidor de Jesus Cristo, é uma nova criatura? Como nós podemos identificar essa pessoa? Evidentemente, nós não podemos identificar essa pessoa pelo simples fato dela ir a uma igreja. Porque nós sabemos, a Bíblia diz, que existem dentro das igrejas falsos irmãos, pessoas que estão na igreja, mas não são crentes. O apóstolo Paulo mesmo diz que em muitas ocasiões ele enfrentou perigos entre falsos irmãos. Ora, onde se encontram os falsos irmãos? Os falsos irmãos a gente encontra na igreja. O apóstolo Paulo, portanto, mostra, através de textos como esse, que não é pelo fato de alguém frequentar a igreja que nós já estamos diante de alguém que nasceu de novo e que é uma ovelha de Jesus. É claro que uma das marcas do crente é estar na igreja. A Bíblia é clara em dizer, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão com os outros, de modo que crente em casa também não existe. Mas o fato é que, mesmo assim, nós encontramos na igreja também pessoas incrédulas. O fato da pessoa estar na igreja nunca foi uma garantia final, total, absoluta, de que aquela pessoa realmente nasceu de novo, é um crente, é uma ovelha de Jesus. Como então nós podemos detectar essas ovelhas? Como podemos perceber quem são essas ovelhas? Nós, vendo essa mensagem, a mensagem central, essa lição principal, podemos já vislumbrar aí algumas características delas. Voltando para a mensagem central, essas pessoas que pertencem a Cristo de fato, são reconhecidas por segui-lo, com prontidão e exclusividade. Elas ouvem a voz do pastor, elas imediatamente seguem. E não seguem outro. Elas conseguem detectar a voz do pastor verdadeiro. Elas conseguem perceber quando é Jesus quem está falando. De modo que elas não são enganadas. Elas conseguem detectar a voz de um pastor falso e perigoso. E só seguem a voz do verdadeiro pastor, porque elas conseguem perceber, detectar, distinguir a voz do seu dono. Por isso, elas atendem a essa voz com prontidão e exclusividade. Elas não ouvem outro qualquer. E elas não são demoradas em atender a voz do bom pastor. Nós vamos ver então, olhando para o texto é muito fácil, simples, de fácil compreensão. Jesus, ele usava parábolas com esse objetivo de ensinar verdades profundas de maneira clara. De modo que o texto não é um texto complexo. O texto é de fácil compreensão. E nós vamos detectar nesse texto de fácil compreensão, nós vamos detectar três informações sobre as pessoas que pertencem a Cristo. E essas informações vão nos mostrar isso. Essas informações vão mostrar que as pessoas que pertencem a Cristo são reconhecidas por segui-lo com prontidão e exclusividade. Vamos ver a primeira informação sobre essas pessoas que pertencem a Cristo. Vem aí. Elas atendem o chamado pessoal de Cristo. Essa é a primeira informação da ovelha que realmente pertence a Cristo. Ela atende o chamado pessoal de Cristo. Volte para o texto mais uma vez em João 10 e veja. Jesus diz, eu lhes asseguro. Ele diz, na verdade, em verdade vos digo, é isso que está escrito literalmente nos originais, eu lhes asseguro, ou em verdade vos digo, é uma frase que aponta para a autoridade messiânica daquele que vai falar, o que Jesus diz é a verdade. Nós não podemos questionar a sua palavra, não importa o fato das pessoas não concordarem com o que ele fala, isso não muda a realidade. O fato de alguém não crer em certas coisas não anula a existência dessas coisas. O fato de Jesus dizer que isso é verdade e alguém não crer nisso não muda essa verdade continua sendo sólida e firme. Não há como alterar isso, ele é autoridade e o que ele vai dizer agora é a mais pura e plena verdade. Podemos crer nisso com todo o nosso coração. E ele diz, eu lhes asseguro, em verdade vos digo, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O Senhor Jesus aqui está falando de pessoas que usam de artifícios para arrebatar ovelhas. Que usam de meios ilegítimos para arrebatar ovelhas. Nos dias de Jesus existiam os falsos mestres de Israel, que usavam da sua autoridade, que usavam da sua popularidade, que usavam de certos artifícios do seu carisma para criar seguidores. Jesus diz, essas pessoas são pessoas que não são, na realidade, pessoas honestas. São pessoas que fazem uso de artifícios para ter acesso às ovelhas. Não são bons pastores, não são pastores de verdade. E nos dias de Jesus existiam muitos falsos mestres fazendo isso. Muita gente fazendo isso, enganando as ovelhas de Deus. E aí ele diz, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Vejam, o texto aqui está dizendo que o Senhor Jesus se aproxima daqueles que são as suas ovelhas e ele conhece o nome delas. Isso acontecia na Palestina, na antiguidade, existiam as ovelhas mais domésticas. Eram as ovelhas mais domesticadas. E essas ovelhas mais domesticadas eram ovelhas que recebiam nomes do pastor. O pastor colocava nome nelas. Assim como você põe nome no seu cachorrinho, no seu gato, essas coisas, os pastores colocavam nomes naquelas ovelhas que eram mais próximas dele ali, ovelhas domesticadas, bichinhos de estimação mesmo. E surgia então, entre o pastor e aquelas ovelhas domesticadas, isso quem diz é um estudioso dos costumes da época, chamado Henri Daniel Hobbes, ele escreveu um livro sobre os costumes da época, ele nos informa isso. Ele fala que essas ovelhas domesticadas, que recebiam nomes dos pastores, essas ovelhas entravam, na verdade, numa relação tão amorosa com o pastor, que elas conviviam ali como bichinhos realmente queridos do pastor. O pastor conhecia o nome delas, elas amavam o pastor e o pastor as amava profundamente também. E quando ele chamava essas ovelhinhas pelo nome, essas ovelhinhas ouviam e seguiam o pastor. Essa é a primeira informação sobre as ovelhas que pertencem a Jesus. Jesus não nos olha como um aglomerado de gente. Jesus não nos olha como uma massa humana. Não é assim que ele nos vê. Jesus olha para cada um de nós que somos crentes como pessoas que têm um rosto, como indivíduos. E ele conhece o nosso nome e ele nos chama pelo nosso nome. E nós detectamos a sua voz a nos chamar. Foi assim, isso aconteceu na verdade, nós descobrimos na Bíblia, olhando a palavra de Deus, vários textos da palavra de Deus, nós descobrimos na verdade que a nossa salvação aconteceu exatamente por causa disso. Porque o Senhor Jesus se aproximou de nós e nos chamou com o que é chamado dentro do ambiente teológico, profissional, por assim dizer, né, os termos técnicos, teológicos, profissionais que existem por aí, né, isso é chamado de a chamada eficaz. Os teólogos evangélicos, os estudiosos da Bíblia evangélicos, dizem que os crentes, eles só se tornaram crentes porque eles ouviram um chamado, e foi um chamado sobrenatural, e um chamado tão doce e tão atraente, um chamado tão forte, que esse chamado rompeu todas as barreiras intelectuais, todas as barreiras de pecado, todas as barreiras emocionais, e esse chamado penetrou no coração da pessoa. De modo que a pessoa ouviu aquela voz com tamanho poder, com tamanha força, que ele se sentiu atraído por aquele chamado. E ele então seguiu. É o chamado eficaz. O Senhor Jesus faz isso com aqueles que Ele salva. Ele chama. Ele chama e chama de tal forma, e chama pelo nome, nessa relação tão pessoal, tão próxima, tão íntima, que a pessoa então atende, ouve e segue. É isso que nós pedimos para Jesus fazer quando pedimos para Ele converter alguém. Nós falamos o quê? Senhor, toca no coração. Não é assim que nós oramos? Não é esse o nosso pedido quando queremos que alguém se converta? Senhor, toca no coração. Muito bem, é correto orar assim. Mas como é que Jesus toca no coração? Ele chama. Ele chama. Eu quero você. Venha a mim. E esse chamado é tão doce, é um chamado irresistível. De tal modo que a pessoa, ainda que ela relute por algum tempo, finalmente ela não consegue resistir mais à força, à doçura e ao amor presente nesse chamado. Então ela segue. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É o chamado pessoal de Cristo. Nós temos ali dois textos. Vejam, Romanos 8:30. Observe com atenção. Veja como o apóstolo Paulo também fala sobre isso, sobre esse chamado, Romanos 8:30. Você já foi chamado por Jesus Cristo? Ele já tocou no seu coração, já chamou você? Já disse, vem a mim? Ele já chamou você ou não? Se ele não chamou você ainda, talvez você não seja, certamente você não é uma ovelha de Jesus. Talvez ele tenha chamado você e você não atendeu. E se você foi chamado e não atendeu, você não é uma ovelha de Jesus. As ovelhas são chamadas e atendem. Vejam o que diz Romanos 8:30. Diz assim o texto bíblico: e aos que predestinou, também chamou. Vejam como se processa a redenção do homem. Aqueles que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Mas vejam, há um papel do chamado. Ele chama. E depois que chama, justifica e glorifica. Veja também o texto de Hebreus 3:1. Hebreus 3:1. Veja aí. Vejam como o autor de Hebreus se refere aos crentes. Vejam como o autor de Hebreus se refere aos crentes. Portanto, santos irmãos, e agora vem, participantes do chamado celestial. Fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Os irmãos aqui são chamados de participantes do chamado celestial. Assim é a ovelha de Jesus. É alguém que ouviu o chamado pessoal de Cristo e atendeu. Essa é a primeira informação. Elas atendem o chamado pessoal de Cristo. Sempre. Notem bem isso. Sempre que o evangelho é pregado, há um chamado embutido nele. Sempre. Toda vez que alguém ouve o evangelho, existe embutida nessa mensagem um convite para crer, para receber o Salvador. Quem é ovelha de Cristo? Ovelha de Cristo é aquele que, ao ouvir o evangelho, percebeu o chamado, o convite embutido no evangelho, e disse sim. E respondeu positivamente. E deu uma resposta positiva a esse convite. Todos que estão aqui certamente já ouviram o evangelho. E todos aqui que já ouviram o evangelho perceberam que o evangelho tem um convite. O evangelho diz: nós somos pecadores. Por causa do nosso pecado, estamos condenados. Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós aprendemos que essa morte implica em separação eterna de Deus. Todos nós aprendemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos já aprendemos isso. Todos nós já ouvimos que Deus, no entanto, enviou o seu Filho como substituto para sofrer a penalidade do pecado em nosso lugar. Eu deveria sofrer aquela penalidade, mas Cristo sofreu aquela penalidade em meu lugar. E todos aprendemos que, para que os benefícios da morte de Cristo, a sua substituição, seja aplicada a mim, é necessário que eu creia nele e deposite nele a minha fé. Nós aprendemos isso. De modo que quando nós ouvimos essa mensagem, um convite está embutido, dizendo o quê? Vá até o Salvador e deposite nele a sua confiança e a sua fé. E entregue a sua vida a ele. Creia nele. Receba-o agora. Existe esse convite embutido. E quando nós ouvimos o Evangelho, então, diante desse convite, nós temos só duas opções. Ou dizer, sim, eu atendo esse convite, esse chamado, ou não. Eu, outro dia, talvez, eu vou pensar nisso, outra hora eu penso melhor nisso, eu não vou fazer isso agora. Quem ouve o Evangelho e atende esse convite é ovelha. É ovelha dele. Quem não atende, não é. Pode vir à igreja, pode comprar uma Bíblia nova, pode comprar um terno novo, uma gravata bonita, pode falar como crente, pode cantar no coro, pode dar o dízimo, pode fazer tudo. É só um incrédulo que aprendeu a se comportar como os evangélicos. Só isso. É alguém que ouviu a voz, o chamado, mas não disse sim. Você é a ovelha mesmo? A ovelha é aquele que ouviu o Evangelho e respondeu, sim, eu vou seguir. Sim, eu vou crer. Sim, eu vou recebê-lo. Quem não fez isso, não importa o que faça, não é uma ovelha de Jesus. Mas há uma segunda informação sobre as pessoas que pertencem a Cristo. E a segunda informação está aí. Elas caminham sob a orientação de Cristo. É muito estranho o que vemos hoje em dia. Nós aprendemos na Sagrada Escritura que o Senhor Jesus nos fala através da sua santa palavra, através do seu Santo Espírito, que moveu os homens que compuseram os escritos bíblicos, o Senhor Jesus nos deixou orientações para o viver. Mas é curioso o que acontece no meio evangélico hoje. Os crentes não seguem as orientações de Jesus. Os crentes seguem as orientações do seu próprio coração. Os crentes dizem, é sim, o texto diz isso, mas eu acho. Ah, sim, esse texto fala isso, mas essa é a sua interpretação, a minha interpretação. E nós acabamos nos deparando com um cenário de discípulos que não seguem o mestre. Nós acabamos nos deparando com um cenário de ovelhas que não seguem o pastor, que seguem os ditames da sua própria consciência, que seguem os seus conceitos de certo e errado, que não submetem os seus julgamentos àquilo que o Senhor Jesus diz. Ora, essa marca, esse tipo de comportamento, não é o comportamento da ovelha de Jesus. A ovelha de Jesus caminha sob a orientação dele. Diz o versículo 4, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas seguem Jesus. Elas não questionam. Elas não discutem. Elas ouvem a voz do pastor e dizem, se é isso, é isso que vou fazer. Se é isso que o pastor requer de mim, é isso que ele terá de mim. Assim é a ovelha. Quem não é ovelha, racionaliza, muda tudo, procura alterar as coisas e não faz o que Jesus manda. A marca das ovelhas é essa caminhada sob a orientação de Jesus. Como é triste o cenário moderno. Como os crentes têm feito coisas assustadoras, totalmente distantes daquilo que Jesus requer,
totalmente distantes daquilo que a palavra diz que elas devem fazer. E seguindo seus próprios conceitos pessoais, seguindo aquilo que elas pensam ser o certo, elas acabam sendo discípulos de si mesmos, e não discípulos do Mestre verdadeiro, que diz como deve ser a vida que devemos viver. Meus irmãos, a nossa vida não é nossa. Não é nossa. Quem disse para nós que somos crentes que nós temos direitos sobre a nossa vida? Quem foi que disse isso? Alguns irmãos, às vezes, eles ficam bravos e falam assim, por exemplo, eu não vou mais na igreja. Quem disse que você tem autoridade para decidir isso? Quem disse? Quem lhe deu autoridade para decidir o que você faz ou não em relação à igreja? Nós temos um chefe, nós temos um pastor, nós temos um guia. É ele quem diz o que eu devo fazer, não sou eu. A Bíblia diz, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não sou eu que me autodetermino. O apóstolo Paulo disse assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é quem determina o que eu devo fazer. Ele é quem aponta o caminho que eu devo tomar. Ele comanda as minhas emoções. Ele comanda as minhas decisões. Ele comanda os meus pensamentos. Eu não tenho direitos sobre mim mesmo, porque ele comprou a minha vida e ele tem autoridade para exigir de mim o que quiser. E o que ele mandar fazer, eu devo fazer, porque sou discípulo dele. Ovelha dele, ele é o meu dono. E a ovelha verdadeira reconhece isso. E segue o pastor. Como essas ovelhinhas aí. Elas vão seguindo. Ele vai à frente. E elas vão atrás. Sem reclamar. Nunca vi nenhuma ovelha rosnando. Ovelha rosna? Eu não sei, eu nunca vi ovelha rosnar. Né? Aquela, né? Que isso? Ah, a ovelha está rosnando. Não, isso não existe. A ovelha não rosna. Ela docemente ouve a voz do pastor e diz, vou segui-lo. João Calvino disse, a nós compete abraçar com branda docilidade tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Devo abraçar com branda docilidade tudo aquilo que o Senhor nos ensina. É a ovelha que ouve a voz e segue. Você é uma ovelha de Jesus? Você ouve a voz e faz o que ele diz? É muito fácil responder essa pergunta. Ninguém melhor do que você pode responder isso. Aliás, você é a pessoa que mais sabe a resposta a isso. Quando você descobre na Sagrada Escritura o que Jesus requer de você, você ouve e obedece? As ovelhas fazem isso. As ovelhas obedecem. Se você não obedece, cuidado. Talvez você não seja uma ovelha. E por último, o texto diz nos versículos 5 e 6, o texto mostra que as ovelhas verdadeiras detectam e rejeitam qualquer discurso que não proceda de Cristo. Vejam o versículo 5. Versículo 5 diz... Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. É muito interessante ver esse fenômeno acontecendo na vida das ovelhas verdadeiras. Nos dias modernos, nós ouvimos muitas vozes. Muitas vozes. Muitas vozes dizendo, olha, eu tenho aqui a mensagem de Cristo. Uma voz ali diz, eu tenho aqui a mensagem de Cristo. Outra voz ali diz, eu tenho aqui a mensagem de Cristo. E nós andamos por aí e ao nosso redor, em todo o tempo, há pessoas dizendo, eu tenho a mensagem de Cristo. Como nós podemos saber? A Bíblia ensina que os crentes verdadeiros, em 1 João 2, está escrito, que os crentes verdadeiros, eles têm a unção que vem de Deus, que vem do alto. E essa unção que os crentes têm e que vem do alto, os capacita a detectarem a verdade. Existe uma confusão muito, muito grande hoje em dia com essa linguagem de unção. Essa palavra unção, ela é usada de formas inadvertidas e erradas até. Olhamos para alguém que prega com muito vigor, dizendo, essa pessoa tem a unção. Se o pastor, ele é contrariado, ele diz, eu sou ungido, você não pode discordar de mim. E nós não entendemos ao certo o que essas coisas querem dizer. Outro dia eu ouvi um corinho que falava, há um rio de unção passando aqui. Mas onde está esse rio? E o que significa esse rio? E para que serve esse rio de unção? E as pessoas usam essa linguagem. E há uma grande confusão na cabeça das pessoas, porque nem mesmo quem usa essa linguagem sabe o que isso significa. Na verdade, a palavra de Deus diz que todo crente, não é só o pastor, se algum pastor falar para você, você não pode me contrariar porque eu sou ungido. Você fala grande coisa, eu também sou. Não precisa ter medo de nenhum ungido, porque você também é. A Bíblia diz que todo crente tem a unção. Todo. Não é só o pastor. Todo crente é um sacerdote. É um rei e um sacerdote. Todo crente tem a unção. Não é só o pastor que tem isso. Qualquer cristão tem. E a Bíblia diz em 1 João 2... 20 e 27, que os crentes, tendo a unção, eles não têm necessidade de o tempo todo ser ensinados acerca do que é verdadeiro e acerca do que não é. Porque pelo fato deles terem essa unção, que é o Espírito Santo que habita neles, o fato deles serem ovelhas de Jesus e serem receptáculos, templos da habitação de Deus, faz com que eles tenham uma capacidade dada por Deus, uma capacidade sobrenatural de detectar o que é mentira. Eu não preciso, como crente, fazer um curso teológico e ter lá PhD e mestrado em divindades para detectar o que é mentira. Não. A Bíblia diz que por ter a unção que vem do alto, por ter o Espírito Santo habitando em mim, quando eu escutar a voz de um pastor que não é o Senhor Jesus, quando escutar a voz de um estranho mentindo, eu vou poder detectar. Eu vou perceber. Essa voz não provém do bom pastor. Não é ele que está falando. Eu percebo que existe algo estranho aqui. Esse homem, ele fala bonito, esse homem fala com um sorriso nos lábios, essa pessoa é bastante envolvente, mas essa voz não é do bom pastor. Ele não me engana. Ele não conta com minha astúcia. Eu sei quando o meu pastor fala. Eu sei quando o bom pastor fala. Por quê? Eu sou mais inteligente? Tenho mais perspicácia? Não. Eu tenho a unção que vem do alto. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Eu sou uma ovelha de Jesus, transformado por Ele. E eu consigo, pelo poder dele que habita em mim, detectar aquilo que é mentira. Algum tempo atrás, mais ou menos 10 anos atrás ou mais, na verdade 13 anos atrás, um pouco mais, 13 anos exatamente, é isso, 13 anos, o Brasil foi visitado por um pregador chamado Benny Hinn. Benny Hinn é um homem que jogava paletó nas pessoas, todo mundo caía de costas. Tem um grande poder no paletó dele. Não sei o que ele botava no paletó, enchia o bolso de chumbo e jogava, todo mundo que acertava, derrubava todo mundo. O Benny Hinn, ele também assoprava nas pessoas. Ele assoprava e quando ele assoprava, todo mundo caía também. Então, era uma pessoa extraordinária, né? Diziam aí muitos fãs e tudo mais, um profeta de Deus, um homem de Deus e tudo mais. Bom, a Benihim veio ao Brasil e ele foi numa igreja e ele pregou o seguinte, ele fez uma profecia, ele disse o seguinte, isso foi no dia 16 de março de 93, ele disse a seguinte profecia, olha, dentro de 6 meses, aqui em São Paulo, vai acontecer uma grande mudança na cidade. Essa cidade será transformada pelo Espírito de Deus. Não sou eu que estou falando, é Cristo que está falando por meu intermédio. São Paulo, dentro de 6 meses, haverá uma mudança drástica na sua política. Os líderes políticos dessa cidade vão todos se converter. Haverá uma grande revolução espiritual aqui. E uma mulher, que é uma bruxa, uma mulher satânica, conhecida muito aqui nessa cidade, essa mulher vai morrer dentro de 6 meses, a morte dela será anunciada nos jornais, todos verão a morte dessa mulher, e a partir da morte dessa mulher, então, Deus operará uma grande mudança nessa cidade, e em 2 anos, Deus transformará essa nação. E os políticos dessa nação vão reconhecer Jesus Cristo como o soberano Senhor. E Deus fará uma grande obra espiritual no Brasil, transformando a política e transformando esse povo. Isso foi em 93. 6 meses a mulher ia morrer. Eu não sei que mulher era essa. Não morreu mulher nenhuma famosa. Ninguém morreu. O jornal também não noticiou a morte de uma mulher famosa. Ninguém em São Paulo se converteu. Nenhum prefeito, não sabemos de vereador nenhum, nenhuma transformação, nenhum reavamento na cidade. Ah, pelo contrário, as coisas pioraram, tivemos até rebeliões aí do PCC há pouco tempo atrás aí, a coisa tem piorado cada vez mais. No Brasil, muito menos. É o caos total, cada vez pior, não é mesmo? Cada vez pior a coisa e melhoras espirituais, muito menos. Mas as pessoas creram naquele homem. Oh, que profeta de Deus. Ah, que grande profeta maravilhoso. Por que crerão nele? Por que crerão nele? É simples. É muito simples. Não são ovelhas de Jesus. As ovelhas de Jesus, quando escutam essas vozes, dizem, isto não é de Deus. Isto não é. Isto não vem dele. De modo que as ovelhas de Jesus não seguem o estranho. Elas detectam o engano, a mentira e fogem dessas coisas. Há muitas vozes por aí hoje em dia. Muitas vozes. Eu estava compartilhando com o Thomas de, enquanto nós conversávamos na quinta-feira, depois do debate que eu participei lá na televisão, estava conversando com ele sobre alguns excessos que têm acontecido na igreja moderna. E eu li sobre um pastor que ele dizia o seguinte, olha, eu descobri que existe um demônio que se chama Minotauro. É o nome do demônio. O demônio é um Minotauro. Eu imagino que ele se instala no labirinto, talvez, aqui atrás, esse demônio. Essa pessoa dizia que o Minotauro, que ele conheceu, esse demônio é um demônio que, na verdade, dá muito trabalho para sair, não sai de qualquer jeito, e geralmente esse demônio sai pela boca ou pelo nariz. De modo que quando expulsam o demônio, a pessoa tosse. A pessoa tosse ou espirra, porque aí o demônio sai. E disse também que há demônios que se instalam na língua da pessoa, na saliva. Então, para a pessoa se livrar do demônio, ela tem que cuspir. Quando ela cospe, o demônio sai, sei lá onde fica, né? Se livre daquilo logo. Porque o demônio, ele está na saliva. E ele menciona também que há um demônio que tem a forma de uma lesma. E esse demônio, melequento, esse demônio, ele não sai. Porque ele não tem cérebro e ele não tem inteligência, esse demônio. De modo que não adianta você mandar ele sair, porque ele não entende. Você fala, sai, sai, ele vai falar com uma lesma. Ele não entende nada, ele não tem raciocínio. Então, o único jeito é você cortar ele no meio. Então, você corta o demônio no meio ou queimar o demônio. Porque mandar sair é perder tempo, porque ele não vai sair, não entende nada. Ele vai ficar lá, a lesma, não tem como sair. E, irmãos, As pessoas crendo nessas tolices, nesses absurdos, nessas mentiras. Outro disse que há um demônio que ele entra pelo umbigo da mulher e se instala, e pelo cordão umbilical ele entra na criança. A criança já nasce endemoniada. Coisas absurdas, coisas desse tipo, estão sendo ditas por aí afora. Como nós, os crentes, que conhecemos a palavra, podemos nos proteger disso? É muito simples. A Bíblia diz, as ovelhas ouvem a minha voz. Elas não escutam essas tolices. Quando elas ouvem isso, elas podem até ser ovelhas de baixo grau de instrução. Podem ser ovelhas semi-analfabetas. Pessoas simples, humildes, que pouco sabem ler. Mas quando elas escutam essas coisas, elas dizem, não é a voz do meu pastor. Não é. Eu conheço a voz do meu Senhor. Ele já me chamou uma vez. No começo da minha jornada, eu escutei essa voz me chamando. E eu sei como ela é. Eu conheço. E essa voz me dirige. O meu Senhor me dirige. E isso que está sendo dito aí, não provém do meu Senhor. Não provém do meu pastor. Eu não vou ouvir essa voz. Eu conheço a voz verdadeira e vou rejeitar qualquer discurso que não proceda dessa voz, a voz do bom pastor. Você é uma ovelha de Jesus? Meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, se você é do tipo da pessoa que ouve qualquer discurso, cuidado. Certamente há algo errado na sua vida espiritual. Hoje em dia, os evangélicos, quando escutam 3 aleluias e 2 améns, já saem correndo atrás da pessoa. Basta o pregador dizer 3 aleluias e todo mundo corre atrás. A ovelha de Jesus não age assim. Se você age assim, se você ouve 2 ou 3 aleluias, e sai correndo atrás do pregador, cuidado. Certamente você não é uma ovelha do Senhor. Porque a ovelha do Senhor ouve a voz dele e segue tão somente a ele e a ninguém mais. Ela segue ao Senhor com exclusividade. Vamos ver a mensagem central para recordar. As pessoas que pertencem a Cristo são reconhecidas por segui-lo com prontidão e exclusividade. Nós vimos 3 informações à luz do texto sobre as pessoas que pertencem a Cristo. A primeira informação é que elas atendem o chamado pessoal de Cristo. Cristo chama pelo seu evangelho. E essas pessoas então dizem, sim, vou segui-lo. São ovelhas do Senhor. Se você não passou por isso, você não é uma ovelha do Senhor. A segunda informação sobre as ovelhas. Elas caminham sob a orientação de Cristo. Elas não seguem o seu coração. Não seguem os seus raciocínios pessoais. Não seguem o que elas acham certo. Não. Elas caminham sob a orientação de Cristo. Ele é o dono da vida delas. Senhor da vida delas. E elas fazem o que Ele manda. Ele vai à frente da vida delas. E elas seguem o bom pastor. E a terceira informação sobre as pessoas, as ovelhas que pertencem a Cristo. Elas detectam e rejeitam qualquer discurso que não proceda de Cristo. Se você aceita tudo que você ouve, se você tem uma inclinação no seu coração para ouvir qualquer coisa, você não é uma ovelha de Jesus, porque a ovelha de Jesus ouve somente a voz dele. Muito bem, vamos ver as aplicações, eu já as mencionei. Verifique se um dia o Senhor o chamou para segui-lo. Olha para a sua vida. O Senhor um dia o chamou para segui-lo. Considere se você atendeu e continua atendendo a esse chamado, rejeitando ideias e ensinos estranhos. Se essas coisas não fazem parte da sua história, arrependa-se e atenda ao chamado de Cristo hoje. Se essas informações que nós mencionamos sobre a ovelha de Cristo não estão na sua vida, você não atendeu ao seu chamado, você não caminha sob a orientação dele, você não segue só a voz dele, se esse é o seu caso, Então arrependa-se hoje. Aproxime-se do Senhor e diga: Senhor Jesus, eu quero ser sua ovelha. Quero que o Senhor seja o meu pastor, para que eu possa segui-lo e exclusivamente ao Senhor. Atenda ao seu chamado hoje. Uma outra aplicação importante. Se você pertence a Cristo, ande de modo digno da vocação com que você foi chamado. Efésios 4:1 diz isso, que nós devemos andar de modo digno da vocação com que fomos chamados. Cristo nos chamou pelo nome. Ande de modo digno dessa vocação e reflita sobre áreas da sua vida que precisam se ajustar melhor ao que o bom pastor diz. O que o bom pastor diz? Que não está se encaixando naquilo que você vive. Procure ajustar o seu modo de viver àquilo que o bom pastor fala. Eu me lembro quando eu fui para Caldas Novas, há pouco tempo atrás. Eu fiquei num quarto e do lado de fora do quarto tinha um quadro, uma pintura. E todo dia, quando eu ia entrar no quarto, eu via aquela pintura, que era bem do lado da porta. E era a pintura de um pastor conduzindo um rebanho. E eu, sem querer até, acabei por observar continuamente o quadro, porque toda hora que eu entrar em casa eu tinha que olhar para ele. Era um quadro bonito. E eu reparei algo curioso. Não sei se o artista quis fazer aquilo ou não. Mas todas as ovelhas que estavam seguindo aquele pastor, todas elas estavam com a perninha em movimento. Todas. Perninha na frente ou está atrás. Sinal de que estavam andando. Mas tinha uma que estava com as perninhas juntas. Que dava a impressão que ela estava parada. Todo o rebanho andando, pastor andando, todas as ovelhinhas com a perninha para frente, para trás, caminhando. Mas uma ovelhinha, pequenininha, uma carinha de marota, né? Carinha de sapequinha, né? Parada. Não andava. Só olhando. Talvez exista alguma área na sua vida na qual você seja uma ovelhinha parada. E Jesus está dizendo, você tem que caminhar nessa direção. E você está parado. As perninhas não se mexem. Você não anda. E Jesus diz, o caminho é este. Não fique onde está. Onde você está é errado. Você tem que sair daí. Siga-me. Faça o que eu estou mandando. Siga o caminho que eu estou apontando. Venha atrás de mim. E você está com as perninhas paradas, sem andar, como aquela ovelhinha. Eu orei a Deus e falei assim, Senhor, não me deixa ser como essa ovelhinha, parada. E faça com que as pessoas da minha igreja também não sejam como essa ovelhinha, parada. Faça com que nós sejamos como essas outras ovelhas, que estão com a perninha em movimento, andando, sempre. Seguindo ao Senhor, pelos caminhos que o Senhor mostrar. Ensina isso a nós. E finalmente, como ovelha de Cristo, fuja dos ensinos que contrariam a sua palavra e que se multiplicam a cada dia. Pois essa é uma das formas de agir dos verdadeiros discípulos dele. As ovelhas verdadeiras de Jesus fogem dos ensinos falsos e ouvem somente a voz dos estranhos. Quando eu era pequenininho, não mudou muito, eu sei, mas quando eu era menor ainda, meu pai era polícia civil e ele usava uma bela farda azul marinho. Vocês não sabem como eu tinha orgulho de ver o meu pai com aquela farda azul marinho, um cap, e ele me parecia enorme. Forte, né? Bonito naquele terno, a farda era um terno azul, aquele cap, muito bonito, sempre ali bem alinhado. E eu ficava sempre na rua esperando meu pai chegar.
E então, eu olhava para o final da rua, lá na esquina, lá embaixo, e eu via aparecendo aquele homem. Terno azul. E vinha subindo. Quase marchando. Eu tinha todo o orgulho do mundo do meu pai. Porque eu podia desfilar pela rua com o guarda da rua. Eu era o filho do guarda. Eu podia bater em qualquer menino que nada me acontecia. Eu provocava todo mundo, empurrava as pessoas. Eu tinha plena liberdade na rua para fazer o que eu quisesse. Batia nos grandões, não tinha problema nenhum. Porque eu era filho do guarda. E eles falavam, você só faz isso porque você é filho do guarda. Eu sou mesmo. E tenta, você sabe com o que está falando? E era assim. Era o filho do guarda. E eu me lembro que uma vez eu estava sentado na calçada e eu vi aparecer o homem da farda azul lá embaixo. E eu corri até ele. Fui correndo. Fui correndo. Aquele homem grandão. E eu cheguei perto dele e peguei na mão dele. Peguei na mão dele e fui andando com ele. Eu disse, pai, você trouxe doce? Ele disse, aham. Que doce você trouxe? E andando com ele. Ele disse, ah, aquele que você gosta. Quando ele disse isso, eu notei que tinha alguma coisa errada naquela voz. Eu comecei a estranhar, peraí, essa voz não é a voz do meu pai. E quando olhei para cima, quem era aquele homem? Eu nunca tinha visto na vida. Nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Sabe o que eu fiz naquela hora? Eu soltei da mão dele e corri como nunca. Eu nunca fugi tanto da polícia como fugi aquela vez. Meus irmãos, tudo nele de longe parecia com meu pai. Tudo. E eu teria caminhado com ele a rua toda, se eu não tivesse reconhecido a voz. Quando ele falou comigo, eu nem precisei olhar. Eu parei. Não é meu pai. Eu vou sair correndo daqui. Olhei para confirmar e ó. Nunca pulei o muro com tanta rapidez na minha vida. De vergonha. Assim é a ovelha de Jesus. Ela detecta o seu pai, o seu pastor, pela voz. Ele não ouve a voz de estranhos. E quando ouve a voz de estranhos, o texto diz, eles fogem. Você é uma ovelha de Jesus? Vamos orar. Quão maravilhoso, Senhor, é saber que por sua bondade e graça nós somos suas ovelhas, ovelhas do seu pastoreio, ovelhas que foram redimidas e trazidas para o seu aprisco. Como é bom, ó Deus, sentir essa segurança, o seu amparo, o seu cuidado, a sua condução. Ó Deus, o que seria de nós se não fosse a sua atuação nas nossas vidas, sua atuação graciosa, ó Pai? Nós seríamos como ovelhas sem pastor, caminhando exaustas, famintas, sedentas, perdidas, à mercê dos lobos vorazes que estão por aí. Mas o Senhor nos chamou pelo nome. O Senhor viu o nosso rosto cansado. O Senhor viu nossas feridas. O Senhor atentou para a nossa sede, a nossa fome. O Senhor teve piedade de nós e nos chamou pelo nome. E nos amou e nos trouxe para o seu aprisco. E nos tem conduzido desde então. E nos tem alimentado, tem nos dado água. Tem enchido a nossa vida de alegria, ó Deus, pelo simples fato de pertencermos ao seu rebanho. Muito obrigado por isso. Mas, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Ó bom pastor, ajuda-nos para que andemos de modo digno da vocação com que fomos chamados.
que sigamos ao Senhor sempre como bom pastor, que o Senhor vá à frente das nossas vidas, mostrando o caminho, mostrando como devemos andar e por onde devemos ir. Continua, ó Deus, agindo assim, e abre o nosso coração, inclina o nosso coração para que o sigamos sempre como bom pastor que o Senhor é. E que não ouçamos as vozes de estranhos que têm se multiplicado nos dias modernos, que nós não ouçamos essas vozes, mas que pela unção que habita em nós, pela unção que permanece em nós como ovelhas tuas, saibamos detectar a mentira e fugir dela como ovelhas do Senhor. Pedimos isso e suplicamos a Deus que o Senhor olhe agora, nesta noite, para aqueles que estão aqui e que não são ovelhas do Senhor. Chama, ó Deus, essas pessoas. Chama-as com sua doce voz nesta noite. Que elas ouçam o seu grito e que o seu grito rompa a sua surdez. E ouvindo a sua doce voz, sejam atraídas por ela e atendam. Chama-as, ó Deus, pelo nome, que elas atendam e sigam ao Senhor. E recebam o Senhor como Salvador de suas vidas. E sejam suas ovelhas, seguindo-o sempre e não ouvindo mais os estranhos. Ó Deus, nós suplicamos essas coisas. Suplicamos por nós, seu rebanho. Suplicamos por aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Que o Senhor se faça presente como bom pastor a chamá-los, a redimi-los, a resgatá-los, ainda nesta noite. Pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus, o bom pastor. Amém.